Está conosco no estúdio o ex-senador Arthur Vigílio, candidato a prefeito de Manaus pelo PSDB. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de saber do senhor inicialmente, se o senhor se eleger prefeito, o que vai ser diferente a sua futura eventual administração daquela que o senhor já teve no período de 89 a 92? O que vai ser diferente?
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês da equipe aqui da Rádio Tiradentes, da Rádio CBN. Eu agradeço logo a Denise que avisou que meu cabelo não estava bom. Não tinha como dar jeito mesmo. Acho que outra vez eu vou cortar menos. Mas olha, Ronaldo, de lá para cá, o tempo passou. Eu, que já tinha sido deputado federal e candidato a governador, eu fui mais duas vezes deputado federal, líder de governo por 4 anos, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ajudei a administrar o Brasil, portanto, não foi uma cidade, foi o país. Fui líder da oposição por 8 anos no Senado Federal. Ou seja, acredito que aprendi alguma coisa. E tenho a humildade de dizer que o meu governo anterior foi recheado de boas intenções, honestidade e acertos. E também de erros. Erros de boa fé, mas erros. Dos quais eu me desculpo, porque eu quero desta vez fazer exatamente o melhor com a maturidade que faz parte da minha vivência, do meu sofrimento, de tudo que eu já passei.
Senador, uma parte da sociedade, da cidade de Manaus, deseja uma organização no centro comercial da Zona Franca de Manaus, aquela parte que envolve os camelôs, que exatamente talvez um ponto negativo da sua administração anterior foi enfrentar esse problema usando métodos que muito criticados à época. Porém, de um lado um grupo quer tirar, de outro lado há o camelô, que está receoso da sua entrada. Como é que o senhor pretende tratar esse assunto? Porque eu acho que é o problema mais importante que querem saber do senhor.
Eu os vejo menos receosos hoje. Porque acontece que nós fizemos uma pesquisa do Ibope à época e 84% da população queria que ele aprovou a retirada dos camelôs, que era necessária em função da queda da arrecadação do município, porque comerciantes que não tinham tanto escrúpulo colocavam camelôs nas ruas, sem cobertura previdenciária, explorando esses camelôs, esses ambulantes, e colocavam eles sem cobertura trabalhista também. E eles não tinham direito a ficar doentes, enfim, muito bem. Mas o governo Collor proporcionou uma queda ao país de 5 pontos no produto interno bruto, num ano só. E a inflação era de 26% ao mês. Era insuportável aquela situação. Eu estava numa situação limite. Ou eu tomava uma atitude, ou não podia mais investir em educação, em saúde, em saneamento, em nada demais. Depois, aconteceu aquele jogo político, aquela luta política, depois que eu saí da prefeitura, e houve muita tentativa de demonizar aquele gesto, foi um gesto de governo. Mas eu, já pelos excessos praticados, não por mim, porque eu demiti todos os guardas municipais que praticaram violências ou furtos de mercadorias, eu já me desculpei muitas vezes, de maneira muito humilde por isso, punir quem fez os malfeitos, agora tocar a vida para frente. Mas o que eu vou dizer a você é que o centro vai ser reorganizado, com toda certeza. Nós vamos fazer de maneira democrática, de maneira consensual. A minha ideia é retomar a Praça General Osório. Quando eu digo retomar, é através de uma negociação muito, muito correta com o Exército, onde tem uma praça de esporte lá. E lá se fazia uma estação de ônibus, porque a da matriz está esgotada. Fazer uma estação de ônibus, eu quero tirar do papel o BRT, aquele Bus Rapid Transit, é o sistema que me parece o mais barato, o mais adequado para a cidade. O governador Omar Aziz já anuncia um outro sistema, acho que os dois devem se integrar também ao sistema convencional. E lá na General Osório, daria para se pensar num camelódromo atrelado à estação de transportes coletivos. Por ali passam os passageiros e passam os consumidores dos produtos vendidos pelos ambulantes. É uma solução que eu vejo muito boa. Agora, é uma determinação revitalizar o centro, por onde passam 300 mil pessoas dia. É uma coisa terrível. Nós temos que fazer daquilo um cartão postal, mexer na fiação elétrica, pintar as fachadas, transformar aquilo. Eu acabei de vir de Portugal, estive lá com você, foi uma honra muito grande te receber lá. Nós temos que fazer daquilo de Manaus uma cidade portuguesa outra vez, uma cidade bonita, com aqueles azulejos, enfim. Eu vou fazer o que for preciso para fazer do centro um cartão postal.
Senador, porque o título é vitalício, né? Quais são os seus planos, além desse da revitalização do centro, seus outros planos para a cidade de Manaus E tem aí problema para dar e vender, sim, né? Tá, tem problema à vontade.
O primeiro não é nem plano, é dar assim um choque de verdade nesta eleição. Não fazer campeonato de ver quem vai fazer, dizer que vai fazer mais isso, vai fazer aquilo, porque eu quero saber primeiro o que o orçamento me permite. E procurar recursos estaduais, recursos federais, recursos internacionais, e fazer parcerias público-privadas para poder tornar mais abrangente a ação da prefeitura. Aquilo que interessar a iniciativa privada, por exemplo, traz o empresário que aproveita a infraestrutura montada por nós para ganhar o dinheiro dele, ele investindo em negócios que vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar imposto. Eu diria, Marcos, que nós temos que pegar algumas coisas que são centrais. Sem nenhum prejuízo da preocupação com educação, e aí eu sento em dois pontos. Excelência em matemática e português. Quem aprende matemática e português aprende tudo depois. Saúde. Dá uma examinada no que nós temos de aparato físico para depois ver o que precisa construir, não sair construindo à toa, e fazer funcionar adequadamente e bem aquilo que se receba do atual prefeito. Sem prejuízo dessas tradicionais e importantes secretarias, aumentar a importância do IMPLURB, do IMTT, triplicar o IMPLURB, por exemplo, triplicar a Covisa, porque são peças estratégicas para o governo que pretende realizar. E mais uma novidade, está na hora de a prefeitura fazer a sua parte na segurança pública. Se a liderança deve caber a presidente da República, se o grosso da repressão e da responsabilidade cabe ao governo do Estado, a prefeitura não deve se omitir, e a minha não vai se omitir. Nós vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública em acordo com o governador do Estado, para, por exemplo, termos uma guarda municipal muito bem preparada, muito bem treinada, que seja capaz de tomar conta das praças públicas, das portas de escola e entrar em enfrentamento claro com os traficantes. Nós não vamos permitir, a nossa missão não, que traficantes desagreguem famílias, liquidem futuro de pessoas que podem ser brilhantemente o futuro do Amazonas impunemente. Nós vamos estar prontos para cumprir a nossa parte. E poder dizer mais, nós vamos fazer uma ênfase muito grande na defesa da Zona Franca de Manaus. A prefeitura depende disso. Estamos lendo nos jornais notícias muito preocupantes em relação à Zona Franca de Manaus. Eu fui um prefeito muito atuante na defesa da Zona Franca e você um prefeito muito atuante dessa vez, com muito mais consciência, muito mais consequência em defesa da Zona Franca de Manaus. Mobilizando parlamentares, ajudando parlamentares, procurando reunir todos os dados, procurando discutir com técnicos do governo federal, procurando auxiliar e assessorar o governador do estado nesse campo, mas perceber que nós temos que ser bastante, bastante firmes na defesa da galinha dos ovos de ouro que nos sustenta até hoje.
Senador Arthur Virgílio, o senhor é tido assim como um dos inimigos públicos do PT, Partido dos Trabalhadores. Se o senhor se eleger, quer dizer, em tese teria uma dificuldade de relação com a presidente Dilma Rousseff. Como é que você vai se comportar nesse aspecto aí? Como é que você vai buscar esse relacionamento?
Não, primeiro eu não vejo esse problema porque eu não tenho nenhum administrador do PSDB que se queixe da presidente Dilma, nenhum. Nenhum mesmo. Estava vendo outro dia o governador de Alagoas, Teotônio Vilela, que é um querido amigo, foi meu colega de Senado, dizendo que tinha que agradecer a ela pelo número enorme de convênios que ela tem celebrado com ele. O governador Geraldo Alckmin não pode ter queixas. Tirou daqui os tablets, não é? E o pessoal aqui aliado, tirou daqui os tablets. Está talvez tirando a Coca-Cola com os condensados de refrigerantes. Talvez tire daqui Videolar e esses fabricantes de DVDs, enfim. Graças à forma como estão deixando passar a PEC da música, quase que sem resistência. O exército inimigo está avançando e o pessoal não levanta os braços para lutar. Então está passando quase que sem resistência. E eu diria, olha, se ela é inimiga do Geraldo Alckmin, eu não sei o que ela não faz por um amigo. Então eu estou imaginando que ela gosta muito de Tucano. E eu vou me dar com ela com muito respeito. No momento em que eu me elejo prefeito de Manaus, eu simplesmente dizia, olha, agora é administrar. Não tem que ficar criticando o governo dela a cada minuto.
Vai lá pedir audiência para ela e vai lá conversar.
Sem dúvida alguma. E mais, deu o dinheiro para a obra, convidá-la para inaugurar a obra, estar ao lado dela, prestigiá-la, e, enfim, trabalhar com muita justeza, com muita lealdade, porque eu não sou de esconder o mérito de ninguém, reconheço o mérito de adversários, vou reconhecer tudo de bom que encontrar dos ex-prefeitos, eu vou me preocupar muito pouco em ficar apontando defeitos, vou simplesmente procurar fazer um bom governo para o Manaus. E mais, nós temos quase 900 prefeituras do PSDB que deverá eleger mil ou mais de mil nesta eleição. Imagine se a presidente fosse dar o trabalho de perseguir mil prefeitos. Seria uma crueldade com as populações. Ela não faria isso, não fará isso com Manaus. Então é falso alguém dizer que o fato de eu ter sido líder, e fui um líder combativo, como era de meu dever. O meu dever dos senadores atuais serem combativos na defesa da Zona Franca de Manaus. É dever. Imagine se isso aí significa a presidente não me respeitar. Eu respeito, por exemplo, o passado dela. Não concordo com a luta armada que ela praticou. Eu preferi, sou da geração dela, preferi não pegar em armas e trabalhar a organização da sociedade com vistas a eleições diretas, a redemocratização do país. Ela preferiu corajosamente também a luta armada. Se havia divergência de métodos, eu acredito que é um grande respeito mútuo, porque nem ela se omitiu naquele episódio do golpe de 64, nem eu me omiti. Ela do jeito dela, eu do meu jeito. Ela sonhando com uma revolução socialista e eu sonhando com a redemocratização do país, tal como o país hoje está redemocratizado.
O prefeito, quem ganhar essa eleição, será o prefeito da Copa do Mundo em Manaus. Tem alguma coisa específica para a Copa no seu plano?
Sem dúvida alguma. Nós temos que tirar do papel o BRT, por exemplo. Nós não podemos continuar com o BRT no papel. Nós não podemos continuar com... Tem coisas que não dependem do prefeito. Mas não podemos mais imaginar que ainda agora mesmo houve uma interrupção de energia aqui em Iranduba, que poderia ter complicado a nossa entrevista. Não dá para nós não falarmos bem alto, bradarmos, gritarmos, que é uma imoralidade a internet no Amazonas e Manaus. Isso é uma imoralidade. Não podemos fingir que está tudo bem. Nós não estamos com a mobilidade urbana bem realizada, nós não estamos bem de capacidade hoteleira, nós não estamos com as nossas obras em bom andamento, estamos atrasados em relação a outros centros do país e atrasados, portanto, em relação ao que podemos oferecer para os nossos visitantes. A segurança me preocupa. Nós queremos fazer uma boa demonstração para o exterior e não uma demonstração de fragilidade, ou seja, bilhões de pessoas vão ver Manaus nos jogos que vão ser realizados aqui. Mas como é que vão ver Manaus? Uma Manaus bonita, sim. Uma Manaus cercada de uma floresta linda, esfuziante, que deixa qualquer pessoa em êxtase, é verdade. Agora, uma Manaus onde a segurança não está boa, uma Manaus onde as pessoas se queixam de não terem informações corretas, porque nós temos que intensificar o ensino bilíngue, as pessoas têm que falar inglês, o ideal seria inglês, espanhol, além do português. Eu não estou vendo isso andar. Eu não estou vendo se praticar aqui o ensino intensivo dessas duas línguas, inglês e espanhol, principalmente inglês. Sem isso, nós não vamos fazer a comunicação entre taxistas, por exemplo, e turistas. Tem muitas providências. Umas dizem respeito diretamente à prefeitura, vamos partir para agilizá-las. Outras dizem respeito a outras esferas de poder, nós vamos então ficar fustigando, beliscando, apertando. E esse também é o dever do prefeito atento da cidade de Manaus.
Ô, senador Arthur Virgílio, como é que o senhor pretende fazer a limpeza da cidade do transporte irregular, o transporte executivo, alternativo, esse transporte clandestino, mototaxistas? Como é que você vai se relacionar com esse problema?
Olha, antes de mais nada, Ronaldo, você tem um ponto. Agora eu me purguei de erros que cometi na minha gestão anterior. Mas tem algo de que me orgulho muito na gestão anterior. Eu peguei a pior frota do país, entreguei para o sucessor a segunda melhor frota do país. Fizemos uma revolução no transporte coletivo à época. E eu aprendi uma coisa. O transporte alternativo, o transporte irregular, eles vicejam, eles nascem, eles têm vida quando o transporte regular está em falência, quando ele não está bem. Quando você dá jeito nele, imediatamente as pessoas passam a confiar no sistema e passam a procurá-lo. Passam até a deixar o carro em casa, porque passam a acreditar no ônibus, enfim, no sistema de transporte normal. A mesma coisa o lixo. Se você tiver uma coleta de lixo irregular na Avenida Castelo Branco, as pessoas estão, se não acharem, não tiverem certeza de que o carro coletor vai passar às 10 da noite, em ponto, todos os dias, um vai depositar meia-noite, o outro 4 da manhã, o outro 4 da tarde, o outro 16 horas, o outro 18 horas. Se tiverem certeza de que o carro coletor passa pontualmente às 22 horas, todos os dias, as pessoas vão depositar entre 15 minutos e 5 minutos para as 10 o seu lixo. É uma questão de organização e de se restabelecer a confiança no poder público, e esse eu tenho certeza que é um predicado que nós vamos saber mostrar para o povo de Manaus.
O senhor falou do problema de energia, nós continuamos com o problema de energia em Iranduba.
Estamos no gerador.
Só que estamos no gerador.
É verdade.
Estamos trabalhando no gerador. Aqui o J. Rai, que trabalha lá, está dizendo, continua sem energia em Iranduba.
Mas um grande abraço ao J. Rai, que é um queridíssimo amigo, figura da maior carinho que eu tenho.
Agora, senador, o senhor tem um litígio jurídico com a senadora Vanessa Graziottin por conta do mandato que ela está exercendo e que o senhor disputou. E agora, a tem como adversária na eleição para a prefeitura. Como é que o senhor vê essa disputa? Vai ser uma revanche agora?
Não, olha, primeiro eu não sou de revanche, eu sou mais de perdão. Acho que as pessoas devem meditar sobre o que fizeram na eleição passada, enfim. Eu vou deixar com o povo esse julgamento. Mas se alguém tivesse que pedir revanche, seria ela própria, porque quem venceu a eleição em Manaus foi eu. Com tudo que fizeram, eu venci a eleição aqui em Manaus. O litígio também não é meu, é do Ministério Público. O Ministério Público é que detectou irregularidades gravíssimas no pleito e entrou com as ações que cabiam. Eu, como parte interessada, sou apenas assistente, sou mero assistente do Ministério Público Federal Eleitoral. E, portanto, vamos aguardar as duas coisas. Ela tem, neste momento, os direitos políticos inteiros, como os demais candidatos também, tendo o direito de se candidatar. Enquanto candidata, será tratada por mim com todo respeito. Quero ouvir as propostas dela. Se ela apresentar propostas boas, como os demais candidatos também, eu simplesmente adotarei como minhas as propostas se vencer a eleição.
O que ocorreria?
E daria crédito a ela e aos demais.
O que ocorreria se, durante essa campanha eleitoral agora, saísse o resultado lá de um julgamento e, de repente, o senhor virasse senador? E aí?
Não, eu não abandono esse projeto mais. Eu tenho suplente para isso, para assumir o mandato que eu possa ganhar na Justiça. Meu compromisso é com Manaus agora.
Senador Arthur Virgílio, quem acompanha a sua carreira vem notando que o senhor tem amadurecido bastante e esses cabelos brancos que o senhor hoje ostenta, esses cabelos prateados...
Se não amadurecesse com cabelo branco, aí era só feiura mesmo. Tinha que, tem que ter alguma vantagem nisso.
A gente nota que o senhor é um homem assim, mais comedido nas palavras e tal. Comparando o Arthur de hoje com o Arthur de 20 anos atrás, a gente nota uma grande diferença. Eu pessoalmente noto, observo que o senhor era um homem que não...
Mais carbonário, mais incendiário.
Era,
né?
Bem incendiário, não, topava qualquer parada, enfrentava qualquer desafio. Hoje o senhor já é um homem que mede as palavras, é um homem, me parece, mais conciliador.
Mas continua topando qualquer parada e enfrentando qualquer desafio. Apenas que com comedimento, com tranquilidade.
O que foi que mudou no senhor? O que o senhor acha que mudou?
Exatamente esses cabelos brancos, que outro dia eu estava com o Serafim Corrêa numa solenidade, aí o Serafim falou, já reparou, Arthur, que desses políticos que tem mais ou menos a nossa idade, só nós dois não pintamos cabelo? E é uma coisa impressionante, né? No fato, nós não pintamos mesmo. Eu acho que esses
tem
cabelos...
Tem gente que já pinta há muitos anos, né?
O meu é assim. Eu olho cada fio de cabelo grisalho, cada fio de cabelo branco, como uma conquista cotidiana minha. Eu conquistei cada um deles um a um. Eu não posso esconder os meus troféus, que não são esportivos, que são de vida.
Uhum. Sim, mas o que o senhor acha que mudou no seu comportamento aí?
Mudou isso, a capacidade de ponderar, de medir as consequências do que se vai falar, do que se vai dizer, a capacidade de olhar mais as qualidades dos adversários, a capacidade de se valorizar mais, você falava do PT, se valorizar mais certas pessoas de valor que você conhece na adversidade, não achar que a virtude está apenas nos seus, que os defeitos inteiros estão nos outros, nos seus adversários, enfim. Eu tenho grandes amigos que fiz no combate, agora mesmo como senador. Grandes debates com adversários valorosos, enfim, e grandes companheiros que estavam ao meu lado, que eu valorizo também. Eu não valorizo mais adversários, nem valorizo mais companheiros. Eu valorizo as pessoas que eu vejo que têm valor público, que têm o que oferecer para o país, para os seus estados e, no meu caso, para o estado do Amazonas.
Bom, já observei também que o senhor tem pedido desculpas à população pelos erros que cometeu. Tal. O senhor pediria desculpa ao presidente Lula? Pelo desafio que o senhor fez a ele na tribuna do Senado, chamando inclusive para a porrada?
Sem dúvida alguma. Inclusive, eu estive com ele já. Depois disso, viajou, ele me fez questão de me convidar para viajar com ele no avião. Foi até uma coisa que muita gente interpretou mal. Engraçado, pessoas assim contra ele arregadamente baixaram o pau em mim nas mídias sociais. Eu não tive alternativa de aceitar com ele uma vez uma carona que ele me ofereceu. Eu seria muito mal educado se eu não tivesse aceito, enfim, conversamos muito amigavelmente, de maneira muito fraterna. Eu cometi um exagero ali, claro que havia uma ameaça a uma filha minha, E na hora que fizeram uma propaganda não muito limpa contra mim, descontextualizaram o que eu havia dito. Tinha um C. E estava acima de tudo a integridade da minha família, a defesa da minha família, enfim. E foi uma manobra muito suja. Claro que não deve ter partido, com certeza, do presidente Lula, mas partiu de um setor do quarto andar do Palácio do Planalto. Isso ficou muito claro.
O senhor pediria desculpa dele?
Sem dúvida alguma. Não tem nenhum problema de me desculpar por exageros que eu cometa, por excessos que eu cometa. Quantas vezes eu me excedo, é do temperamento do escorpião mesmo. Eu sou escorpião. Compensação, eu não sou capaz do rancor. Eu não sou capaz de uma atitude assim menor, pequena. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu respeito todos os candidatos, todos. Não tenho direito de menosprezar nenhum. É uma eleição de dois turnos. É uma eleição que eu tenho que, novamente, com muita humildade, lutar para chegar ao segundo turno. Não tenho, hoje em dia, previsão do que vai acontecer. Eu não sou nenhuma mãe de nada para saber o que vai acontecer. Mas eu via, por exemplo, com muito respeito, uma candidatura que estava muito bem armada, que era da deputada Rebeca. Estava muito bem armada. E eu dizia, muito bem. Eu dizia, poxa, eu vou lutar muito com garra, uma garra que eu sei que não me falta. Vou lutar e imaginava, digo, eu posso perfeitamente chegar com ela ou chegar com outra pessoa, mas acho que essa moça vai para o segundo turno. Eu pensava comigo, apoiada pelo governador, apoiada pelo senador Braga, que também é um grande eleitor aqui no estado, o governador Omar e a primeira-dama Nesmia Aziz, são grandes eleitores aqui no estado também. Eu via que a candidatura dela estava, junto com qualidades pessoais dela, muito bem montada. De repente, acontece essa coisa, seja o que for que tenham dito para ela, eu jamais diria.
Senador, nós estamos encerrando o programa, gostaria de agradecer e convidar para uma outra oportunidade, vamos agendar para o senhor voltar aqui. Esperamos ter vários contatos durante essa eleição.
Muito obrigado, Ronaldo. Eu fico muito honrado, muito orgulhoso e feliz com o seu chamado e agradeço. É uma oportunidade muito boa de ter exposto o que expus para o povo de Manaus. Muito obrigado.
Muito obrigado.